Agenda do Senado.
Quem está na ponta da linha é o Gilberto Guerzoni, consultor legislativo aqui do Senado. Guerzoni, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel.
Guerzoni, além de ser uma semana curta, né, temos aí o feriado, né, da Semana Santa, o Senado está concentrado na celebração dos 200 anos. Então, a pauta legislativa deve ter aí, não deve ter muitos destaques nessa semana.
Essa, como você disse, é uma semana curta, né? A gente tem aí o feriado da Semana Santa, o Senado não funcionará na quinta e na sexta, e nesse período curto aí, realmente a pauta política deve dar uma parada, né? A gente deve ter um repouso aí nos temas políticos, né? Do Senado, e a ênfase essa semana vai ser na questão solene, porque hoje começa a comemoração dos 200 anos do Senado, né? Exatamente hoje a gente tem o 200 anos da promulgação, né? Na verdade, da outorga, né? Da nossa primeira Constituição Imperial, né? A primeira Constituição do Brasil Independente, que é a Constituição de 1824, em que o Senado foi criado nessa Constituição, né? Exatamente hoje, foi em 25 de março de 1824, que o nosso primeiro imperador promulgou, né? Ele outorgou, na verdade, né? Que foi uma Constituição outorgada, né? A gente tinha uma Assembleia Constituinte que estava elaborando uma Constituição, mas o imperador fechou a Assembleia Constituinte e outorgou a Constituição de 1824, e nela se previa a criação do Senado. Então, exatamente hoje, né, 25 de março, que é, né, o nome da famosa Rua de Comércio de São Paulo, que homenageia exatamente a Constituição, né, ela homenageia a Constituição de 1824. Então, hoje o Senado tem 200 anos da sua criação pela Constituição de 1824, né? Então a gente tem uma sessão solene, as comemorações começam hoje, vão se estender aí por um longo período, porque na verdade o Senado é criado em 1824, mas aí nós temos as eleições, todo o procedimento, a primeira sessão do Senado vai acontecer 2 anos depois, né, em 1826, e era um Senado bastante diferente do Senado que a gente tem hoje, né? Além do aspecto mais da composição do Senado, né? Que ele era um órgão vitalício, né? O processo eleitoral era um processo eleitoral indireto, e no final o imperador escolhia um dos de uma lista tríplice que era eleita pela população num escrutínio de duas fases. Além disso, politicamente o Senado era bastante diferente, né? A gente não é o Senado de hoje, que é a Casa da Federação, né, que busca o equilíbrio entre os estados, né? À época, o Brasil não era uma federação, né, era um país unitário, e o Senado da época ele se espelhava não nesse modelo que existe hoje em boa parte das federações, né, que começou com o modelo da Constituição Americana, que é o Senado que busca equilibrar as unidades da federação, mas o nosso Senado imperial era espelhado na Câmara Alta da Grã-Bretanha, né, do Reino Unido, que era a Câmara dos Lordes. Era uma casa aristocrática, né, há vários pontos de semelhança entre o Senado e a Câmara dos Lordes. Né. Curiosamente, a Câmara dos Lordes existe até hoje, né, como Câmara Alta do Parlamento Britânico, e o curioso é que a Câmara dos Lordes, no desenho que ela tem hoje, que é bastante diferente do que ela tinha no século XIX, ele é muito mais parecido com o Senado brasileiro do século XIX do que a Câmara dos Lordes da época, né? O Senado brasileiro era uma casa aristocrática, mas era uma casa eleita. Os cidadãos elegiam o Senado por uma eleição que tinha duas fases, e elegia uma lista tríplice, o imperador escolhia. Então, bem ou mal, havia uma participação, né, da sociedade. É claro que as eleições da época eram muito limitadas, né? A gente tinha não só uma restrição com relação ao sexo, né? Apenas homens votavam, tínhamos uma restrição em relação à condição das pessoas, já que era uma sociedade escravocrata, e obviamente uma sociedade escravocrata, escravos não votam para as eleições. Ela também exigia que as pessoas que votassem tivessem um determinado nível de renda, né? A gente tinha essas duas fases. Primeiro, os votantes que tinham que ter uma renda de 100 mil réis elegiam os eleitores que tinham que ter uma renda de 400 mil réis, e esses elegiam a lista tríplice, e os senadores tinham que ter uma renda de 800 mil réis, né? Então era um processo bem mais complexo e bem menos democrático do que a gente tem hoje.
É verdade.
Mas havia uma participação, bem ou mal, da sociedade na escolha do Senado, né? Como é hoje na Câmara dos Lordes, né? Que na época, no século XIX, a Câmara dos Lordes era essencialmente hereditária, e hoje ela ainda é vitalícia, né? Como era o Senado do Império, mas eles são escolhidos pelo primeiro-ministro, né? O primeiro-ministro indica e o rei nomeia os lordes, né?
Okay.
Bem parecido do que a gente tinha no Brasil. Então, nós teremos essa semana uma semana mais solene no Senado, né? A política entra um pouco em recesso.
É verdade. Gilberto Guerzoni, muito obrigado aqui pela sua participação. Um abraço para você. Uma boa semana.
Tá, igualmente. Obrigado.